Olá, muito boas-vindas. Eu sou Paula aqui, então, e aqui estamos nós para mais um dos nossos episódios de estudo do Evangelho de João. Cada semana tem passado por um trecho, os trechos são independentes entre si, e para mim é uma alegria muito grande compartilhar esse momento com vocês. Volto a repetir aquilo que vocês somam pelos comentários, trazendo também as visões que vocês já têm, aquilo que vocês perceberam, torna essa entrega mais rica. Então, muito obrigada pela companhia, pela atenção. Um texto bíblico ou um texto espiritual, ele nos pede um certo preparo, né? Às vezes, na correria do dia a dia, a gente clica aí no vídeo, aí começa a assistir e já logo a gente está distraído cuidando de outra coisa. Claro. A gente tem nossa vida, a vida está acontecendo, mas venhamos e convenhamos. Um texto com a robustez de um texto bíblico não chega para nós assim, sem querer nos entregar nada, muito prático, alguma chave muito especial, muito importante para aquilo que a gente está se perguntando no nosso momento da vida. Então, quem sabe, né? Nesse vídeo eu vou fazer um convite diferente. Quem sabe? Você não consegue usar a sua disciplina, direcionar a tua atenção e criar em torno desse momento que eu passo a semana inteira preparando aqui para vocês. Você também criar daí um ambiente especial para receber aquilo que tem para chegar em você? Acredito que sim, com um pouco de atenção, disponibilizando esse tempo aí, que você já sabe qual vai ser o tempo do vídeo, você vai conseguir depositar a tua atenção e receber alguma chave muito prática para o teu dia a dia. Esse trecho de hoje é um dos meus preferidos do Evangelho de João. Ele vai nos trazer peças bem importantes. E quando nós estamos diante de um texto espiritual, observem, um texto espiritual precisa fazer com que a nossa vida melhore. O que eu leio em um texto espiritual precisa favorecer a minha vida na matéria. Precisa. Esse é o meu maior critério para saber se eu estou aproveitando bem um texto espiritual. Eu me transformar. E transformar positivamente a minha vida, a minha visão do mundo e da existência. Vamos a essa passagem que está no capítulo 6 e que tem o seguinte título: Dá de comer a 5 mil. Todas as vezes em que um texto bíblico apresenta um número, esse número não é só 5 mil pessoas ali reunidas, ele está trazendo também uma chave simbólica. E o número 5 corresponde a esse elemento invisível, esse oculto. Seria dentre os elementos, por exemplo, um elemento éter, aquele que permeia tudo, que está em tudo e que não é percebido pelos nossos olhos, pelos nossos sentidos. Aqui, o 5 mil está, portanto, fazendo referência a esse mestre interior que alimenta a 5 mil, não é só 5, 5 mil, portanto, é uma multidão, né? É assim, um infinito de pessoas. Deus vai entregar esses 5 mil, é um alimento principalmente espiritual. Mas aqui não é só uma figuração. Aqui a gente tem um momento de sinais. Acontece na matéria algo que está no plano sutil. E nós vamos ver essa passagem que tem efeitos hollywoodianos, né? A Bíblia tem seus efeitos hollywoodianos e aqui nós temos uma passagem formidável. Vamos à leitura. Traga sua presença. Algum tempo depois, passou Jesus para outra margem do lago da Galileia. Passar para outra margem já tem um símbolo. Eu estou num lugar e vou para o outro. Eu estou de um lado e vou para o outro. Quer dizer que eu faço uma travessia. Quer dizer que algo se transforma. Seguia-o também grande multidão, pois viam os sinais que os doentes pois viam os sinais que fazia com os doentes. Então, eles tinham algo de concreto para estarem atrás de Jesus. Jesus se retirou a um monte e aí sentou-se com seus discípulos. Um monte é sempre sinal de elevação. Eu me elevo a algo quando eu me coloco num ponto mais alto. Por isso que na Bíblia, todas as vezes que aparece o monte, tem alguma revelação, tem algo importante que vai acontecer, porque eu subi, ou seja, eu entrei mais em contato ainda com esse cinco, que é o mestre interior. Sentou-se com seus discípulos, os discípulos junto dele. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Veja que ele contextualiza, ele senta no monte com os discípulos, ele sobe, retira-se, ele nem fala sobe, né? Retira-se, e aí senta com os discípulos, quer dizer, ele isola e está ali para compartilhar. E vem logo a Páscoa, quer dizer, nós temos algo importante para estar aqui nesse monte sentados, tá? E é a Páscoa. A Páscoa é a grande festa em que, depois do povo hebreu sair daquela escravidão, e aí também nós temos um símbolo, aquilo que nos escraviza e que eu transformo, graças a eu fazer uma travessia em direção à festa, à terra prometida. A mesma coisa de atravessar de um lado para o outro, de um rio para outra margem. Há também, antes da Páscoa, esse tempo da Quaresma, essa travessia, que de preferência vai ser para uma outra margem. Eu olhando de um outro ângulo, eu modificando algo que me escraviza. E o que me escraviza é aquilo que há de mais baixo em mim, minhas tendências, minhas inclinações negativas. Na Páscoa, a proposta é que a gente coloque em sacrifício essas tendências negativas que me prendem, que me deixam escravo, para eu transformá-las, transmutá-las, né? Renascendo daí. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo a multidão que acorria a ele, Jesus diz a Filipe: olha, levantando os olhos, como pode? Você está em cima de um monte, está em cima de um monte. A multidão com certeza estava lá embaixo. Por que que levantou os olhos? Então, antes de ver que tem uma multidão, ele vê que algo está trazendo essa multidão, que tem algo acima dessa multidão. Jesus diz a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Obviamente, Jesus não estava preocupado em comprar pão, né? Mas ele lança ali para Filipe, para dar para Filipe, que é um humano comum, algo de prático e concreto para ser resolvido. Dizia isso para pô-lo à prova, pois sabia bem o que iria fazer. Ó, isso aqui é muito legal, né? Porque é a chave de tantas coisas que a gente vive na nossa vida. A gente vive algum problema, é como Jesus nos dando, né? Deus nos dando um problema. E aí, como que você vai resolver isso? E a gente fica lá, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Eu nem sei como. E Deus já sabe o que tem na sequência, mas a gente está lá, né, de maneira prática, às vezes se desesperando. Filipe lhe respondeu. Obviamente, Filipe ficou preocupado, porque como que ele vai resolver aquilo? 200 denários, que é a moeda daquele momento, é como multiplicar por 10 denários, 200 denários de pão não bastariam para que cada um recebesse um pedaço. O 200 vezes 10 também quer dizer nem sei quantos, né? Não bastariam. Muito não bastaria, tá? Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, lhe diz: está aqui um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixes. Vejam que a gente volta aqui com o cinco, que apareceu lá no título. Cinco do mestre espiritual e dois, não 200, não 5.000. Acabou de aparecer o 200 denários, mas eu tenho só cinco e só dois. Cinco pães de cevada, observem, cinco, o mestre espiritual. Pães, o alimento espiritual. Peixes, Olho peixes que está na água. Matéria 2, que é esse que nos traz a matéria 1, se divide em dois. Aspecto feminino da matéria e os 5, aspecto masculino na matéria. Espiritual, desculpa. Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Porém, o que é isso para tanta gente? Temos um 5 e um 2. 5 mais 2 dá quanto? Dá 7. 7 é o número da transcendência, 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais. O 7 é a transcendência. Então, peraí, nós temos como servir a multidão. Jesus já sabia que tinha ali 5 e 2. Jesus disse: Fazei o povo sentar. Quem que já estava sentado lá em cima do monte? Os discípulos, né? Jesus sentou-se com seus discípulos. Agora ele vai fazer o mesmo com o povo. Fazei o povo sentar. Quando nós sentamos, que é muito parecido com o que eu falei aqui no início, eu me preparo para receber algo. Eu não estou na ação, mas quando eu sento, eu posso descansar naquilo, eu posso prestar atenção. Fazei o povo sentar. Havia grama abundante no lugar, quer dizer, próprio para sentar, né? Sentaram. Os homens eram 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu aos que estavam sentados. Essa passagem é maravilhosa. Olha o poder que tem nessas ações. Sentaram. Acalmou. Se amansou. Olha como, até para ouvir um texto, como a gente é tão ansioso que a gente não consegue sentar. Olha como a gente é tão ansioso que a gente fica acelerando os áudios, que eu acho um absurdo, né? Ter essa ferramenta eu já acho um absurdo. Qual vai ser o futuro da nossa saúde mental com essa pressa toda? Senta. Os homens eram 5.000. Então Jesus tomou os pães, tomou. A constelação sistêmica usa muito essa expressão. Hoje cedo, até conversando com a minha mãe, ela me chamou a atenção, né? Falou, por que tomou? Falei, por causa disso. Porque é importante você querer receber. Pegar para si. Então, quando Jesus toma os pães, ele pega para si. Ele diz: Isso aqui é o que eu tenho. Eu tenho. Tomou os pães, deu graças. Não fez assim, ah, podia ter mais, né? Poxa, só esse tanto de pão aqui. Tomou o que tinha. O que tinha. Deu graças e os repartiu, quer dizer, compartilhou aos que estavam sentados. Fez o mesmo com os peixes, tudo o que queriam. Pegou, tomou os peixes, deu graças e os repartiu. Quando ficaram satisfeitos, corta, né? Que tem um corte. Distribuiu tudo o que queriam. Quando ficaram satisfeitos, isso já mostra que foi o suficiente. Jesus disse aos discípulos: Recolhei as sobras, para que nada se perca. Meu Deus, recolhei as sobras, para que nada se perca. Sobrou. Recolheram-nas. E com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram dos que comeram, encheram 12 cestos. Sobrou e ainda encheram, multiplicaram para 12 cestos. Vejam se o 12 aqui não é exatamente o número de discípulos. O 12, dentro dos arcanos maiores do tarô, o 12 pode nos ajudar aqui. Ele é o número do enforcado. O enforcado que não está enforcado, e sim está de ponta cabeça, segurado pelos pés, enxergando diferente. Vejam se não é olhar da outra margem, estar do outro lado. E o um mais o dois formam um três, que é uma tríade criadora, a fonte da criatividade e da multiplicação. Quando o povo viu o sinal que fizera, disseram: Este é o profeta que devia vir ao mundo. Este é o profeta que devia vir ao mundo. Ainda não estavam totalmente convencidos de que ele era um profeta. Devia. Jesus, sabendo que pensavam ir para levá-lo e proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho ao monte. É, agora eles vão começar a pedir para que eu seja rei. Mas eu não sou rei desse mundo. Eu me elevo. Eu vou para esse monte onde eu me mantenho em conexão divina, pois é de lá a verdadeira fonte dos meus milagres. Isso aqui é incrível, é muito bonito. Tem muitas chaves aqui para nós. Mas eu sinto que a principal é essa de sentar para receber. E do outro lado enxergar nós mesmos, né? Então, como se fôssemos essa dupla, a que se senta para receber, e do outro lado eu tomo o que eu recebo, dou graças ao que eu recebo e compartilho. É a chave para eu desenvolver todo esse alimento. Que alimenta todas as partes, que alimenta não só as multidões de outras pessoas, mas o meu próprio interior, a minha própria vida, a minha própria jornada aqui de transformação nesse mundo. Então, aproveitem, se precisarem ler do original, busquem o texto original. Muito especial esse trecho. Eu encontro vocês na próxima semana. Beijos, até.